There's a cynical feeling saying I should give up. You said everything you'll ever say. There's a moment of panic when I hear the phone ring. Anxiety's calling in my head. Is it back again? Are you back again?
Olá pessoas, bem-vindos a mais nova edição do Nano, o podcast compacto do Nerdman. Eu sou Rodrigo Trindade e ao meu lado, virtualmente, está Gabriel Francisco Ribeiro, o nosso amigo mais conhecido como Harry, que está estreando pela primeira vez aqui nos nossos podcasts. E aí, Harry?
E aí, galera? Beleza? Pode brincar um pouquinho.
Exatamente, como ele falou, assim, nessa semana as coisas, essa semana e semana passada, né? Os assuntos que estavam bombando, alguns dos assuntos que estavam bombando, eram Pokémon e Blink. Ou seja, a gente está oficialmente de volta ao começo dos anos 2000. E, bom, a gente vai falar sobre o mais novo álbum do Blink, que chama California, né? E antes de falar das músicas propriamente ditas, a gente queria contar para quem eventualmente não acompanha a história da banda, como foi para chegar até esse ponto, né, Harry?
Na verdade, tipo, o Blink é uma banda que vem do quê? Dos anos 93, né, mais ou menos, que começou a banda, e passou por muitas modificações ao longo do curso. É uma banda bem disfuncional, e tem muita gente nova agora, né?
Exato, exato, porque, assim, a banda teve um grande hiato, né, de 2006 a 2011, mais ou menos, que foi o período que eles de fato pararam de tocar juntos, né, cada um foi tocar projetos individuais e tal.
Até 2009, na verdade, né, foi de 2005 a 2009.
Exato, mas o álbum novo deles saiu em 2011,
sim,
né, isso, o Neighborhoods.
Que eles anunciaram a volta em 2009 e chegaram só em 2011, tipo, ficaram uns anos fazendo showzinhos assim de volta. Em 2011 voltaram, que a volta na verdade foi por causa do Travis, que o Travis quase morreu. O Travis é o baterista da banda, pra quem não conhece. Ele que entrou depois também no lugar do Scott Rayner, que foi o baterista do comecinho da banda. Aí eles se separaram em 2005, o Travis quase morreu em um acidente em 2008. E aí, tipo, o Tom, que acho que foi o maior causador de intrigas do Blink até hoje, muito polêmico.
Sim.
Tem gente que ama, tem gente que odeia. Aí ele resolveu voltar pra banda em 2009 e falar com o Travis. Ele não falava com os caras fazia 3 anos. E aí tiveram um período meio, assim, polêmico também na banda, né? Porque fizeram um álbum que não era, tipo, o Blink que a gente tá acostumado, que muita gente gosta, mas também é um pouco estranho pro Blink. E não foi aquilo que a gente imaginava, esse período dele de volta, né?
Eu até comentei com você, né? Quando eles voltaram pra fazer o Neighborhoods, tipo, divulgaram a primeira música, eu falei a palavra emocionado, assim. Porque
sim.
Blink é a minha banda favorita e, assim, eu não acreditava que eles fossem voltar e fazer música de novo. Então, quando eles divulgaram Up All Night, que foi o primeiro single daquele álbum, eu fiquei emocionado.
Boa música, na verdade, né?
É uma das boas músicas do álbum, né?
Sim.
Mas, assim, é um álbum meio diferente, né? Ele não tem exatamente essência.
Tem muita gente que fala que é um álbum, assim, que não é mais pop punk, né? Mais o punk que a gente tá acostumado. É um álbum mais rock de arena, né? Um álbum mais YouTube, uma coisa bem experimental, assim, que é um pouco do que o... Acho que é um pouco da influência do Tom, né, no Angels and Airwaves.
Que é o projeto paralelo dele que tá até hoje de pé. E foi o motivo pra Tom DeLonge não estar presente no California, né? Que
é esse último motivos, álbum. Né? Tem aliens na história também, né?
eu acho que isso é um boato, né, cara?
Não, cara, é verdade. Ele realmente tá, tipo... É que a história, tipo, vamos contar a história um pouquinho melhor. Que o Blink voltou em 2009, 2011 fizeram um álbum, 2012 lançaram um EP, que, por sinal, é um EP muito bom. A gente já conversou sobre isso, né?
Sim, sim.
Parecia que eles estavam voltando no caminho certo, o EP é bem legal. Até, tipo, o EP eles gravaram, acho que mais coeso, não foi um separado do outro, mas comunicaram mais. Aí o Tom ficou prometendo pra eles que, vamos gravar um CD novo, vamos gravar um CD novo. Falava que ia gravar, eles avisavam os fãs que iam gravar e nunca gravavam. Aí chegou, acho que foi 2015, né? No começo de 2015.
Sim.
Na verdade, no 1º de janeiro, apresentão pro Travis e pro Mark. O Tom, através do seu empresário, mais uma vez, mandou uma mensagem falando que ele tava fora da banda. E diz o Tom, atualmente, que é porque ele está envolvido em projetos com o governo americano, que é o tal do Secret Machines, que ele vai lançar livro, vai lançar filme, vai lançar história em quadrinho. O Tom é aquela megalomania, assim.
Na real, assim, ele criou uma plataforma para criadores independentes,
sim,
né? E enfim, ele virou basicamente um empresário, além de um músico. E ele não queria reservar parte do seu tempo pra gravar coisas com o Blink, né? Que foi a banda que lançou ele.
Não era a prioridade dele. E os caras ficaram putos com isso, que o Travis e o Mark queriam continuar com o Blink, queriam fazer show, queriam lançar álbum, agradar os fãs. E foram ficando putos, pô, o cara nunca não tá nem aqui pra gente, é tipo, deixando de lado o Blink mesmo. E chegou 2015, o cara prometeu que ia entrar em estúdio em 2015, deixou reservado, na verdade, um estúdio já pra começar a gravar, acho que na segunda quinzena de 2015, janeiro ainda.
Uhum.
E aí ele mandou mensagem 15 dias antes falando que ia gravar, que tipo, não tinha previsão pra gravar, e eles... E o Blink já tinha show marcado pro Muzink, que é o festival que o Travis faz, em parceria Sim. com hip hop, tatuagem, carros, um festival bem legal. E aí eles precisaram de um cara pra substituir. E aí entrou o nosso amigo, né?
O Matt Skiba, né? Que
ele mesmo.
Veio do Alkaline Trio, que é uma banda de punk. Eu não conheço muito, assim. Eu
também não cheguei a ouvir muito. Eu ouvi depois que ele entrou, né? Fui conhecer quem era o cara que tava substituindo o Tom.
Sim,
é. Essa é minha coisa boa.
É uma banda bem diferente, né, do Blink. Assim, tá mais ou menos na mesma cena. Um pouco de punk. Eu acho que eles têm umas pitadinhas de emo, assim, pela música que eu conheço.
Mas é menos humorística, né? Não é...
É uma banda seriona, né? Eles são de Chicago, né? Eles não são da Califórnia. Aliás, não sei se eles como um todo, né? Mas o Matt Skiba, que é o cara que veio pro Blink, é de Chicago. E aí você pensa, né? O Blink é da Califórnia, tem uma pegada um pouquinho mais animadinha e tal. Chicago é a galera que fica lá no inverno forte nos Estados Unidos e, enfim, tem um estilo um pouquinho diferente, né? Um pouquinho mais sombrio e tal. Mas ele, assim, quando anunciaram, eu até falei, nossa, que estranho, o cara do Alkaline Trio. Tipo, se fosse um cara, não sei, do Newfound Glory,
Sim.
Yellow Teria Card, mais a ver, tipo, umas bandas que fossem, de fato, do mesmo estilo do Blink, eu não estranharia, mas me surpreendeu,
tipo,
né?
Eu nem conhecia o Alkaline Trio antes do Matt Skiba entrar. Pra mim foi uma surpresa enorme, eu nunca tinha ouvido nem falar da banda. E aí eu já procurei ouvir coisas. Tipo, achei legal no começo, achei legal, mas fiquei com o pé atrás ainda. Acho que eu fui me convencer do Matt Skiba depois daqueles primeiros shows que eles fizeram, até antes do Muzink, que foram shows assim meio só pra testar a banda, testar a reação do público em San Diego mesmo, umas casas de show menorzinhas, meio garagem, assim.
Uhum.
E ele achei que ele tocou muito bem. E aí ele começou a conquistar, mas tinha caminho pra andar ainda.
E é engraçado que agora, vendo ele ao lado dos caras da banda, eu acho que ele até tem um estilo de se portar meio parecido com o
Tom. Eu acho que ele tá
se
revelando, né? Eu acho que ele tá se, tipo... Eu não sei se ele tá se acostumando ao Blink, ou se ele era assim mesmo, e no Alkaline não tinha chance de mostrar isso, porque ele tá sendo um cara bem divertidão. Ou até o Mark pode contagiar ele a fazer isso, eu não sei qual das duas teorias se encaixa mais, mas ele tá se saindo muito bem, tipo... Ele não veio exatamente pra substituir o Tom, pra ser Sim. um cover do Tom. Isso eu acho muito legal também, tipo, o cara... O cara tem a personalidade dele, o cara entra na banda pra fazer as coisas do jeito dele e tá saindo muito bem. Pelo menos pra mim no começo, tá bem legal.
Eles se juntaram e junto com um produtor diferente, né? Que o último álbum do Blink foi feito sem produtor, foi produzido pelo Tom, pelo Mark, pelo Travis mesmo.
E um em cada cidade, né? Esse que era o problema.
É, isolados, né? Então ficou um negócio meio disfuncional em algumas músicas. Não acho que o álbum tenha... Como você falou, não é tão coeso assim.
Sim.
Mas agora eles decidiram se encontrar com um produtor, né? No passado, um dos produtores do passado da banda morreu, o Jerry Finn, e era o cara da época dos hits do Blink, né? Então eu imagino que eles... Eu vi uma entrevista, aliás, eu acho que foi o próprio podcast que o Mark tem, que chama Hi, My Name is Mark. Ele publica programas bem isoladamente, mas o último deles foi com o produtor desse novo álbum, que é o John Feldmann. E eu não sabia que era produtor, eu conhecia pela carreira como vocalista do Goldfinger, que é uma banda de
até
pop
ele, acho
punk
que seria
também,
mais assim,
ska.
Faria mais sentido que o Matt Skiba, né, tipo, no começo, porque uma banda Goldfinger é uma banda também mais a ver com o pop punk do Blink, talvez.
Eu acho que sim, talvez tenha mais a ver, e não só isso, né, um cara também lá da região e tudo mais.
Exatamente,
E eles gravaram um álbum lá em Los Angeles, né? Do lado, pertinho de... Bom, eles sempre foram ali da região, né?
Sim,
a origem
o Travis mora lá, tem um estúdio lá.
E assim, com esse produtor, o John Feldmann, eles entraram no estúdio e começaram a fazer música freneticamente, né? Até me surpreendeu o quão rápido que saiu esse álbum.
Não, foram muitas músicas, que eles citam que eles chegaram no estúdio, gravaram 30 músicas, pegaram e jogaram fora tudo que eles tinham gravado, depois de um tempo. E começaram do zero, tipo, foram aperfeiçoando o CD... E já anunciaram que tem um EP por vir, talvez no fim do ano, talvez no começo do ano que vem. Porque tem muita música que sobrou, tem muita música que ficou de fora, que eles não conseguiram encaixar nesse CD. Então acho que tem muita coisa boa por vir ainda, né?
É verdade. E o resultado de todo esse trabalho pesado aí dos caras foi o California, que é o mais novo álbum do Blink. É um álbum que eu acho que volta um pouco para as origens e ao mesmo tempo, lendo críticas, fazendo isso daqui, já tá um pouquinho influenciado, né, por coisas que a gente leu a respeito.
Sim.
Mas ele volta um pouco às origens, que são aquelas músicas mais descontraídas, mais aceleradas, mais com a pegada pop punk mesmo, diferente do Neighborhoods. Mas ao mesmo tempo, as letras elas têm aquele quezinho sombrio, dependendo de como você enxergar.
Do pós-2005, né?
É, exato, exato.
É, eu acho que eu gostei muito desse álbum, porque ele é um álbum que ele mistura, acho que todas as fases do Blink. Acho que o Neighborhoods é totalmente diferente dele. Acho que tem músicas que remetem ao Buda, tem muita... músicas que remetem ao Enema, músicas que remetem ao Untitled, tem músicas que remetem agora ao Neighborhoods. Eu acho que ele misturou bastante coisa e ficou bem assim equilibrado. Eu acho que tem gente que conheceu o Blink depois do Neighborhoods que vai gostar dele. Agora os caras lá que ouvem o Blink desde o Chazar Cat, desde o Buda, vão gostar dele também, porque tem músicas pra eles também. Eu acho que isso ficou bem interessante no álbum.
É, e assim, eu tinha alguma dúvida se o álbum ia ter uma recepção tão grande, porque... eu brinquei com a história do Pokémon e do Blink e tal. Faz tempo que eles não lançavam nada. E o Neighborhoods não fez muito barulho. E
sim.
Esse álbum, surpreendentemente, pelo menos nesse primeiro mês aí, não sei se foi um mês... acho que não dá nem pra dizer que foi um mês fraco, né? Teve lançamento de álbum do Red Hot Chili Peppers também e outras bandas soltando músicas aí relevantes. Mas eles foram pro topo das paradas em alguns países, né? Assim, em vendas do iTunes, eles atingiram lá
acho que no primeiro dia foram 20 países, acho que ficaram em primeiro lugar.
Exato, inclusive aqui no Brasil, né? E atingiu o topo das paradas da Billboard, tanto como álbum como com músicas, né? Que o single Bored to Death derrubou... aliás, o Bored to Death eu não sei quem ele derrubou,
na verdade,
né?
Mas... O Blink entrou em primeiro na mais vendidos do álbum, né? O California, que é uma coisa histórica pra carreira deles, que acho que aconteceu só uma vez. Acho que foi no Take Off Your Pants and Jacket que aconteceu isso. E o Bored to Death, na verdade, ele foi a melhor estreia do Blink como single desde I Miss You.
Que foi a última a ficar em primeiro, né? Na Billboard.
Sim, exatamente. Eles já estão com 5 músicas na Billboard no top de rock, que é acho que Bored to Death, Cynical, Seas of Our Mind, Sober. Eles estão... chegaram com... eu não esperava. Eu esperava que eles agradassem os fãs. Era isso que eu queria. Pô, se fizer um álbum legal pra mim, que eu curto o Blink faz tempo, que eu tô órfão dos caras faz tempo, pra mim tá ótimo. Eu não esperava essa recepção enorme de gente assim que acho que tá... talvez tá conhecendo o Blink agora, que tá curtindo o verão americano lá, o verão britânico, ouvindo o Blink pela primeira vez. Que é
sim,
muito difícil entrar nessa cena atual dos jovens, assim, que estão viciados em hip hop, viciados em outro tipo de música eletrônica, etc. Eu acho que foi uma coisa meio marcante pra mim, que é o Blink, que o Red Hot lançou música agora e não conseguiu o que o Blink conseguiu.
Pois é, e eu acho que até se você pensar, Red Hot é uma banda maior que Blink.
Maior que Blink,
né?
Com certeza. Sim, tem dúvida.
E assim, mesmo com essas dúvidas, assim, o Blink conseguiu se sobressair num momento que bandas de rock não estão no topo, né? Atualmente, eu acho que é o pop, é o hip hop, é o R&B, são tipo os estilos mais populares, né?
É, a Billboard até divulgou no dia do rock que o Blink foi só a terceira banda no ano a ficar entre os tops do rock. Acho que foi David Bowie e Lumineer, se não me engano.
É, e
David Bowie foi porque morreu, né?
Exato, que é aquele famoso, aquele impulsozinho quando os caras morrem, né? Que salta nas paradas, né?
Então a gente pode considerar o segundo, né? Se fosse um ano normal.
Sim. E vamos começar a falar música a música aí desse CD. Começa com uma música acelerada, né?
Uma paulada já, né? Começa com uma paulada.
A gente tava discutindo se era a melhor música de abertura deles. Eu não sei se é a melhor, mas talvez seja...
não, assim, acho que foi muito bem escolhida. Acho que
exato,
essa palavra
exato.
Foi muito bem escolhida. Cynical, eu lembro que quando saiu o CD, a galera de grupos, assim, do Blink, pela internet, comentou, pô, é a melhor música de abertura da história do Blink. Eu acho difícil porque eu amo, pô, acho que a melhor música... de Blink pra mim, assim, da carreira deles é Carousel, sou muito fã dessa música. Eles fizeram o Dumpweed, fizeram o Hunter Part 2, Phillies começa no self-title. Pô, Phillies é a música que eles abrem shows até hoje, é a música inicial dos shows deles. Mas eu acho que diria que, pô, não poderia ser outra, é uma música pra abrir o CD com força, assim, pra mostrar que o Blink chegou. É uma música que tem o Mark forte, tem o Matt forte, tem o Travis muito forte, que a bateria virada dele, que ele dá sensacional. com o gritinho dele até.
É engraçado isso, né? Que ele dá tem um grito no meio da música.
Ah!
Que é tipo, é o Travis errando, que acha que errou na música, eles mantiveram.
Ele errou uma virada e os caras falam, pô, vamos deixar esse grito aí que vai ser legal.
E muito nossa, bom. Assim, começa com uma energia bem boa, assim, que não necessariamente é o ritmo do álbum inteiro, que ele tem momentos mais de tranquilidade, mas
não,
é...
Não, mas acho tipo, que pra abrir um CD foi muito bem.
É um chute na porta, assim, é bem, bem
nossa,
legal.
Pô, a gente é o Blink, a gente tá aqui, a gente é isso.
É, e pela letra, eu não vou falar em inglês porque não tem muito motivo, né? Mas a letra...
Acho um sentimento que, cínico, né?
Exato, é que eu devo desistir. Então, eu acho que puxa um pouco o período, assim, de criação até sair esse álbum, né?
Muita gente pensou que essa música fosse direcionada pro Tom até. Depois, em entrevistas posteriores, a gente vai convidar mais pra frente ainda música, a gente foi se descobrir que é outra música que foi feita pra ele. A gente ainda vai falar aqui no podcast... Mas essa aí, pra mim, não sei porquê, tem... É que a gente pode falar isso de muitas músicas. Mas esse sentimento cínico, assim, que eu podia desistir, é uma coisa meio polêmica, né?
A galera gosta de especular em cima de o que podia ser, o que causou os problemas. Isso daqui é uma mensagem subliminar, é um subtweet pra alguém, assim, uma indiretinha. Mas, na real, eu acho que segue um pouco da pegada do álbum, né? Tanto que, passando pra próxima música, a ideia é meio que falar... É que é Bored to Death, o primeiro single que eles soltaram.
Muita gente já ouviu, né?
Tem essa pegada de, tipo, putz, tô entediado pra cacete, enfim... Eu acho que é meio que uma linha, assim, do álbum, que... Eu acho que foi uma crítica do New York Times que eu li, que esse álbum do Blink apresenta uma ideia de, tipo, os caras estão tentando ser jovens, mas eles não são mais jovens, então eles ficam frustrados com isso ao mesmo tempo.
Sim.
E tem várias músicas que dá pra você colocar essa interpretação sobre elas, e acho que até essas duas primeiras, tanto Cynical quanto Bored to Death, tem essa pegada.
Acho que o próprio New York Times fala uma palavra legal, que o CD do Blink dá um saudosismo, né? Os caras estão com o quê? 40 anos já por aí. E, tipo, eles estão fazendo músicas pra gente que estão ouvindo. O clipe deles, o primeiro clipe, que foi de Bored to Death, é um clipe de um cara na escola. E isso eu achei muito legal, porque o Blink é isso, pô. O Blink, quando começou, era música de high school, música de colegial, música de paquera garotas. Os caras, eles não abandonaram essa aura deles, essa alma deles desde o início, mas também eles mostraram nesse CD que eles não ficaram parados no passado. Eles mostraram que conseguiram evoluir em várias áreas, que eles estão, tipo, caras já casados, com filhos. Fizeram músicas para os filhos, tá? Que a gente vai comentar mais pra frente. Então acho que é um CD bem equilibrado nesse sentido também. Então tem música pro cara que tá na escola, que tá começando a ouvir Blink agora, talvez. E tem música pra quem também tá chegando nos 30 já, que tá ouvindo Blink. A gente com 25 por aí, que vai gostar pra caramba também.
Com certeza. Mas assim, eles puxam bastante pros fãs de velha data, né? E é que Blink, ela não é uma banda clássica, tipo... Rolling Stones, Beatles, mas no nicho dela, eu acho que ela é, talvez só não seja mais importante do que Green Day.
Sim, pau a pau com Green Day.
Exato.
Offspring.
E tipo, no atual momento não tem tantas bandas nessa linha de Blink, aí, derivadas do que Blink criou, pra atrair novos fãs, né? Mas eu acho que Blink tem um apelo geral, né, que... Tanto tem fãs antigos quanto fãs novos, e esses fãs novos eu acho que levantaram o negócio lá pra cima, e era algo que eu não esperava, e eu acho que mostrando essa essência do Blink, que é o ponto forte deles, né? Tipo, quando eles fizeram Neighborhoods, não teve tanto impacto.
Pelos dados, eu acho que o Neighborhoods, ele foram vendidas 151 mil cópias na primeira semana, e com California foram vendidas 186 mil, sendo que só 172 foram físicos, que é muita coisa, que a galera atualmente, tipo, pensa de 2011 pra cá. Você não conhecia o Spotify em 2011?
Não.
Eu também não conhecia, eu fui conhecer o Spotify, sei lá, em 2014. Então a galera hoje em dia mudou muito a forma de ouvir música. Tipo, você já conhecia vários meios de ouvir música sem ser comprando CD. Mas acho que o Spotify, ele disseminou isso de forma legal, então muita gente tá deixando de comprar CD pra ouvir música desse jeito. Mas o Blink vender 172 mil cópias físicas de CDs, cara, eu acho um número bem absurdo. Isso só nos Estados Unidos.
É, e eu acho que o que puxou tudo isso deve ter sido Bored to Death, né, que foi a primeira música. Fora também os fãs, né, tipo, eu, por exemplo, independentemente das músicas que eles soltassem, eu teria comprado o álbum de qualquer forma.
Eu acho
forma,
que foi até uma junção, né, de uma das duas coisas, né, o Bored to Death trouxe novos fãs, e os fãs antigos eles já iam comprar de qualquer jeito, então deu uma impulsionada por isso. O Bored to Death acho que foi o single perfeito pra eles começarem esse CD, começarem a divulgar o CD novo, porque eles até falaram que foi uma escolha difícil, eles pensaram em No Future, que foi lançado depois, pensaram em vários singles diferentes, mas Bored to Death acho que foi o que era necessário na época, e tá sendo mais ouvido até hoje. Os caras estão cantando em programas de televisão, cantaram no Morning Show, cantaram no Stephen Colbert, tá sendo a música acho que mais disseminada.
Mas, pro meu gosto, a melhor música vem na sequência, que é She's Out of Her Mind, que é uma música que traz aquela pegada mais antiga, mas que nem você falou, de colégio.
É a música que define Blink, né? Esse tipo de música. Sim. Eu até comentei na época com você que essa She's Out of Her Mind é aquela música que você ouviria no American Pie passando.
Sim,
igual
sim.
Igual Every Time I Look For You. É aquela música que você ouve a música e fala, putz, isso aqui é Blink. Isso é o Blink que eu quero.
E tem um refrão que gruda, né?
Nossa, é.
É bem, bem bacana. E foi uma música que acho que tem um dedo do Matt Skiba, que eu tava lendo aqui uma entrevista. Eles citam uma banda dentro dessa música. Você tá ligado qual que é?
O Marilyn Manson?
Chama Bauhaus.
Não, Bauhaus é, na verdade, aquela... Eu achei que estava por causa da teoria alemã do Bauhaus, não é?
É, então, é que na real é que a gente, como é... tem o nosso background aí em comunicação.
É, imaginava que
a gente, a gente tem a ideia desse negócio, escola de design e tal, Bauhaus, mas não, é...
Eu tava vendo aqui
a entrevista, aliás, a entrevista do John Feldman, né, explicando música e tal, e ele fala que, o Matt Skiba falou pra deixar isso daí, as pessoas podem não saber o que que é, mas é de uma banda gótica, antiga, assim, mais clássica. Eu não conhecia, assim, tanto que eu discuti com minha namorada a respeito do assunto, e eu falei, pô, eu acho que é a escola de design. Ela falou, não.
Então você acabou de abrir minha cabeça.
Deve ser a banda gótica, e daí não é que ela tava certa, eu tava vendo a entrevista aqui do Feldman e realmente.
Nem imaginava que tinha uma banda chamada Bauhaus.
Sim. E você pensa, faz sentido, né? Que ele descreve que na música a menina tem uma camisa preta, uma saia preta e Bauhaus na cabeça, né? Que no caso é a música, são as músicas da banda gótica, né? E, enfim, mas eu acho que é a minha favorita.
Eu acho legal
álbum.
Que o Matt Skiba já entrou no CD e ele ficou, tipo, a escanteio, já chegou colocando essa impressão. Eu acho que ele tem o dedo dele em todas as músicas, de certa forma. Algumas mais, como a próxima, que é Los Angeles.
Sim.
Que pra mim, na minha opinião, é uma música, assim, não tão daquele jeito Blink, a gente acostumado quando eu citei que o Blink fez esse CD músicas pra todos os tipos de momentos da carreira dele. Eu acho que essa Los Angeles se encaixaria mais com o Neighborhoods, na minha opinião, pelo menos. Eu acho que o começo dela é meio diferente, aquela guitarra meio diferente, aquele som meio, meio esquisitão, que você se estranha. Mas tem um refrão muito legal. E acho que é uma música com a maior pegada do Matt Skiba, assim, no começo do CD.
É, e assim, tem um detalhe que o álbum chama Califórnia, né? E algumas das músicas são diretamente ligadas à Califórnia, né? Los Angeles é a primeira delas. E ela começa bem diferente, né? Do que é uma música do Blink. Aliás, eu até acho que ela
no CD
tem...
inteiro, né? No CD até aí, tipo, é uma quebra no CD já.
É, exato. Eu acho que ela não tem uma cara tão pop-punk que nem as outras do álbum como um todo. E assim, eu tô vendo essa mesma entrevista do Feldman, o produtor. Ele falou que é uma fase experimental 4.0 do Blink, essa música. E de fato parece algo bem diferente do que eles já tinham produzido anteriormente, né? E eu, menos que você, eu não estranhei tanto, mas ouvindo o álbum, ela me parece um pouco fora do lugar. É, não sei se é uma questão de posicionamento dentro do álbum. Que...
Ela quebra um pouco, né? A sequência tava muito forte. Não sei se é proposital, até pra dar uma quebrada, mas...
É, mas até, assim, se fosse pra baixar um pouco, She's Out of Her Mind já não é uma... Tipo, ela é uma música felizinho, mas ela não é necessariamente uma música animada, pra se dizer, tipo, não é acelerada, né? E é que Los Angeles tem uma pegada meio hip-hop do Travis, tem um pouco de algo eletrônico, então ela difere muito.
Eu acho, na verdade, que pra mim eu fiquei na sensação de hip-hop, de eletrônica, na próxima música, que é Sober, que é uma música muito legal, e eu não sei porque eu senti na batida, assim, meio eletrônica, meio hip-hop, e o Travis, a bateria dele também tá meio hip-hop, que é uma música... Que no começo, a primeira vez, você fica tipo, pô, é diferentona do que eu já ouvi de Blink até então.
Não só tanto como Blink, né? E tem um motivo claro que é... Quem participou da composição dessa música foi o Patrick Stump, que é do Fall Out Boy, né? E se você for pensar até a trajetória do Fall Out Boy como banda, eles começaram como uma daquelas bandas inspiradas pelo Blink, mas saíram... É, numa tangente aí, fazendo umas músicas pop, umas coisas bem diferentes, assim. E eu acho que faz sentido.
Essa música é muito mais pop do que as outras, realmente. Tipo, uma música que você ouviria na rádio, talvez tocando uma rádio mais pop, numa rádio 89, rádio rock.
Sim. É, então, tipo, não tem uns riffs tão tradicionais, assim, do Blink. Eu acho que ela tem umas variações de ritmo também diferentes.
Essa, sim, eu achei uma música bem diferente do que o Blink já tinha feito, mesmo no Neighborhoods, mesmo até então. E eu acho que foi um diferente bom, na minha verdade. Eu ouvi e gostei, assim, rapidamente. Ela pega muito fácil, essa música.
Sim, e eu acho, eu tenho a impressão que é uma daquelas músicas que vão pegar no mainstream, assim.
É, eu ouço falar, eu já vi comentários de que nos Estados Unidos tá tocando muito e realmente já entrou no top 25 de rock da Billboard, então eu acho que tem boa chance de ela e X of Our Minds ser o próximo single do Blink.
É, e eu curti bastante. Uma das que eu mais gostei do álbum, até a gente vai falar o nosso top 5 depois, ela tá ali no limite, mas é uma das minhas no top 5. E seguindo pra próxima música do álbum, que é a sexta, que é uma daquelas músicas
bem trabalhadas,
né?
Aquelas músicas mais difíceis de fazer, que leva tempo.
Essa foi bem trabalhada, pelo que a gente sabe, né? Uma música de 15 segundos.
Em uma entrevista recente, o Mark falou que trabalhou por anos, e quando ele falou isso, ele levou metros que bagargalhados. É a gargalhada mais gostosa que eu já vi. Fazia tempo que eu não via um cara que tava ao lado do Mark tão feliz que nem ele.
Que, aparentemente, ele devia levar o violão nas festinhas, tocar essa música.
E até tem um vídeo do Mark há muito tempo, que eu não sei se é na época do hiato, se é um pouco antes do hiato, do Mark tocando em um programa de televisão essa música, Build This Pool.
Ah, é?
É, eu não sei, porque, não lembro o ano certinho, mas é bem velha essa música, acho que eu tocou com o Mark faz tempo, e segundo o Mark, ele falou numa entrevista que ele mostrou essa música assim como não queria nada pro John Feldman. E ele falou, porra, você tem que estar no CD, cara. Põe no CD, vai lá gravar. E eles foram gravaram a primeira parte do Mark, e depois o Travis foi gravar. Aí o John Feldman falou que botou pro Travis só a parte do... a pegada da música, como que era, contou mais ou menos como que era a música. O Travis foi lá, gravou, assim, achando que era uma puta música elaborada, pá, 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 não sei o quê. Aí ele virou, acabou a música, ele fala a frase final, que é só isso?
Só isso aí?
Que ficou também no CD, que são as duas participações do Travis no CD. O grito na primeira música e o só isso nessa parte.
E fica boa do... Eu não lembro da voz do Travis aparecendo em outros álbuns do Blink, assim. Talvez tenha até aparecido, mas...
É, a Miss You, eu acho que ele faz uma participação.
Pode crer.
Eu acho que é ele que faz o I Miss You. Não tenho certeza se é Miss You. Mas ele faz uma participação no self-title, que acho que também é a única dele.
Sim, é o que tem mais vozes também, né? Eu acho que de todos os álbuns deles. E continuando pra No Future, que foi a segunda, terceira música que eles divulgaram, né? Não sei se conta como um single, de qualquer forma. Foi
um antecipado, né? Foi antes do CD essa música que saiu, que eu achei a música mais, assim, catchy, aquela palavra inglesa que fala chiclete, aquela música bem chiclete.
É, mais grudante.
Os nananás deles me lembram muito All the Small Things. Achei a música, acho que é talvez seja a minha favorita junto com She's Out of Her Mind. As duas estão bem perto.
Acho que da leva inicial que eles soltaram foi a música menos pesadinha, né? Porque tanto Bored to Death como Rabbit Hole, que é uma das que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, são mais aceleradas, são um pouco mais pesadinhas, mas No Future é mais levinha, mais naquela linha de She's Out of Her Mind, né? Do Blink mais clássico.
Sim, uma música mais tranquila, mas é bem acelerada. Porque é o que você falou, acho que essa música entra naquele hall de Blink clássico, Blink que são músicas que não podia falar nesse CD, que até o Travis que forçou a entrar algumas músicas, que eu fico preocupado com isso. A gente falar nas críticas em breve, eu vou falar isso daí de novo, mas que são aquelas músicas que não podem estar fora de CD de Blink, que é o que você espera do Blink.
Sim.
Aquela música que você ouve e você não sente mais uma estranheza, alguma coisa, uma coisa diferente. Aquela música que você ouve e você fala, pô, isso é Blink.
É, e a justificativa, talvez, pra deixar essa música fora do álbum é que, atualmente, as pessoas têm o hábito de consumir uma música e passar pra próxima, não necessariamente olhar o álbum como um todo, né? E a cabeça do produtor tava direcionada a isso, né? Ele é o produtor daquela banda 5 Seconds of Summer, né? Que eu acho que é uma banda de pop rock, não sei se só pop também, mas, tipo, são uns molequinhos meio jovens. Tem um apelo muito mais jovem também, aí eles... fizeram um álbum meio grande um tempo atrás e não deu tão certo entre os fãs.
Sim.
E ele tinha essa preocupação com o álbum do Blink, mas o Travis falou, não, a gente vai fazer do jeito que a gente quer. E deu certo, né? Eu acho que foi uma das... A impressão que eu tenho é que a recepção dessa música foi uma das melhores até agora.
É uma música que, acho que quem ouviu a primeira vez já ficou na cabeça. Isso que é a famosa música pra ouvir na rádio, a famosa música pra você ficar... tocando várias vezes, que é muito pegajosa ela. Impressionante, o refrão dela é muito pegajoso.
E aparentemente também era uma ideia de dar nome pro álbum de No Future, né?
Mas
acabou sendo derrubado.
Meio estranho, né? Os caras acabaram de sair fora com o Tom. Estão começando um cara novo, primeiro álbum No Future. Porra, fudeu, né?
Não, eles não estão muito otimistas.
E é uma música bem diferente da próxima, né?
Sim, com certeza.
Que é bem mais calma, é a única baladinha do CD, que eu gostei bastante, eu achei a letra bem legal. E a história por trás dela é muito boa, que é a história que, na verdade, o Mark falou que tava comentando com o John Feldman. Pô, é que os caras têm filho, né? Os caras estão velhos, vamos falar real, os caras estão velhos.
Sim.
Aí o Mark tava
comentando... Velho não, vai, eles estão na meia-idade.
É,
né?
É. Mas, tipo, não são os caras de 20 anos cantando sobre What's My Age Again. Sim. Aí o Mark tava conversando com o John Feldman sobre, pô, como será quando meu filho for embora de casa? Que tristeza que vai ser? Aí saindo nessa pegada, o Mark resolveu fazer a música, que o lar é muito sozinho sem você.
E a ideia é essa, né? De quando o filho deixar a casa, né? O Mark falou em entrevista, né? Que é passar essa sensação aí de, putz, como vai ser quando ele sair, né? Que casa é o lugar onde você tem que ficar confortável... Mas às vezes é um lugar que você não consegue ficar.
É uma temática assim, bem pesada, né? Uma temática bem, assim. Uma carga emocional muito grande essa música. Acho que muita gente ouviu comentários, muita gente que ouviu e associou com coisas da sua vida. Acho isso bem diferencial. Acho que a primeira balada que o Blink soltou desde a início, talvez? Não, teve What Went Wrong.
É, sim. É, tiveram, assim. Não, What Went Wrong é mais antiga.
É verdade,
não?
Na verdade, confundindo com When I Was Young.
Exato.
Boxing Day é um pouco balada, né? Talvez.
É, acho que Boxing Day ainda,
né?
Que é do,
né?
EP. É, então, mas ela é a única balada, não é algo que o Blink faz com tanta frequência. Eu achei um pouquinho genérica, a história por trás é bonitinha, eu não sabia.
É, parece
depois.
Que eles até, depois que fizeram a música, eles sentaram pra ouvir ela juntos, todo o pessoal, e choraram juntos com a música. Então acho que você vê que ela não poderia ficar fora do CD por causa disso, né? Acho que pra eles é uma música muito importante.
É, com certeza. É, até você vê eles falando, eles falam meio apaixonadamente dessa daí. Eu não sei, eu talvez não siga tanto a linha tradicional do Blink, né? Mas eu acho que é a do Blink evoluído. Evoluído, não sei, mas o Blink amadurecido, né?
Sim.
Vai, né? Acho que faz sentido, né? O Blink dos pais, no caso. A música seguinte, não. Por outro lado, assim, ela tem essa... O lado nostálgico, né? Que do Blink do passado.
É mais uma pra mim que seria
rebelde.
Uma música que estaria no American Pie.
É,
música de Enema, de Take Off Your Pants and Jacket. Tipo, é música um ódio ao fim de semana.
E cada vez que eu ouço mais essa música, eu curto mais, assim.
É,
no começo eu achei ela boa, um pouquinho genérica, talvez. Mas eu tenho ouvido mais e mais e curtido mais e mais.
É, lembro que eu te falei logo na primeira vez que eu ouvi que ela tava em quinto no meu... No top 5, tipo, meu quinto lugar é bem disputado, é complicado falar isso. Cada hora muda, é uma música diferente. Mas eu gostei muito dela desde a primeira vez que eu vi, porque é isso, ela me evoca o Blink antigo, o Blink de, pô, ódio ao fim de semana, é saideira, sexta-feira à noite, é uma música muito animada, o refrão é muito gostoso de ouvir. Então acho que ela me conquistou logo de primeira.
Obrigado, Deus, pelo punk rock.
Thank God.
Ai, é muito boa.
Aí o CD começa a ficar um pouco mais introspectivo, talvez, né?
Você acha com Teenage Satellites?
Eu acho que sim, já é uma música um pouco mais diferente.
Então, eu discuto com você que tem algumas músicas que tem um pouco cara do Tom. Essa, eu acho que não tem a cara do Tom, apesar do nome...
Da temática,
remeter,
né?
Então, o nome remete um pouco às letras que ele escreveu pro Angels and Airwaves, que é um negócio meio amor no espaço, umas coisas... Não, pô, relacionadas a isso,
ama,
né?
Além disso...
Não, mas é a temática do Angels and Airwaves, né? Ter essa vertente aí meio espacial e eu acho que ele curte, né? E não é uma novidade, né? Tanto é que tem uma música que chama Aliens Exist, que é do Enema of the State, e é claramente a cabeça do Tom querendo justificar que existem aliens, né? Então, não seria novidade, mas Teenage Satellites eu acho que é uma das músicas mais esquecíveis do álbum.
É, eu ia comentar isso também. Acho que a música que quando eu ouço, eu falo, puta, essa música é legal, cara, que música gostosa e tal. Mas tipo, ela passa pra próxima, eu já esqueci dela. Então a música é uma música boa, sim, eu acho a pegada dela legal, o refrão dela é legal. Mas é uma música que se você passa pra próxima, você já esqueceu dela.
Sim, continuando.
É. Chicken Left Alone, que acho que é um dos melhores refrões do álbum, talvez, assim. Não de pegajoso, mas a força dele. É uma música, acho que o Matt Skiba guia muito... O Mark vai guia nessa música, mas a participação do Matt Skiba nessa música eu acho que é essencial. O refrão dela é muito bom. Acho que um refrão que me lembra um pouco Stay Together for the Kids.
Sim.
Mas lógico que Stay Together for the Kids é bem melhor, uma das minhas músicas preferidas.
É uma
mas o refrão
clássicas.
Dela chega com força. O refrão dela chega com um grito. Eu acho muito bom o refrão dela. Mas também é uma música que não fica marcante, talvez.
É, então, eu até debati com você anteriormente, né? Eu não gosto tanto dessa música quanto outras do álbum, mas o refrão dela é um negócio que gruda na minha cabeça, assim.
Sim.
Tipo, eu posso não gostar tanto da música em si, mas depois de ouvi-la fica refrão Left Alone do Matt na cabeça,
Left,
né?
Alone.
Exato, que ele fala com uma vontade.
É muito forte,
assim,
né? É impressionante. Eu acho que ele salva essa música, eu acho, no caso.
É, exato. Eu acho que o Mark tá meio mortinho nessa música. Uhum. E, assim, como foi de longa data, não quero falar mal do Mark, longe
não
de mim.
Não fala
mal
do Mark, cara.
Não, ele é a melhor pessoa do mundo.
Eu quero dar um abraço nele, emoção, e dar um abraço nele, só isso.
Criando Pokéstops nos tours aí, aguardando eles irem pro Brasil e criarem um Pokéstop no show do Blink no Brasil, pelo amor de Deus.
Por favor, né?
Mas ele tá meio fraquinho nessa música, aí, tipo... Fala, canta devagarzinho e tal. E vai ficar legal quando ele começa a alternar com o Matt, que dá energia pra essa música.
E uma coisa acho que a gente até comentou quando saiu o primeiro single, Burn to Death, é que a gente ficou com medo de como a voz do Mark e do Matt pareciam parecidas. Porque a gente tá acostumado com o Mark e com o Tom, que são vozes completamente diferentes, o agudo do Tom, o Mark mais grave. E acho que a gente ficou com medo do Burn to Death, mas foi uma coisa só daquela música. Porque a gente ouvindo outras, eu não sei se o Matt ele sobe um tom a mais em algumas músicas, ou ele faz uma voz meio diferente, mas ficou bem gostoso de ouvir. Não foi aquela coisa repetitiva de dois caras cantando parecidos, talvez. Sim. Eu acho que foi uma impressão de só uma música, no fim das contas.
É, na real, tipo, eu acho que as vozes deles são parecidas, mas assim, elas casam bem quando estão separadas. O que rolava muito, que eu acho que era uma das marcas registradas, era o Mark e o Tom cantando juntos, né? Ao mesmo tempo. É, eu acho que casava, dava pra diferenciar mais, né, a voz dos dois. Uhum. O Mark tem a voz mais grave, mais padrão. O Tom é meio desafinado, mas tinha a sua marca registrada. Principalmente, bom, até que ele
desandou, passou, né?
Exato, ele passou a cantar
até porque
diferente.
Nos últimos shows deles, pós-2012, ele cantava um pouco de má vontade já, né? Ele tava de saco cheio da banda, acho que até uma música que vai vir em breve a gente vai discutir isso.
É, não sei se má vontade, mas tipo, eu acho que a impressão é que ele tentava cantar do jeito do Angels and Airwaves no Blink, que é um negócio que não tem nada a ver.
E que uma coisa legal que gerou depois disso foram as... versões não autorizadas de Tom DeLonge cantando as músicas do Califórnia, que é uma das melhores coisas. Você que tá aí ouvindo o podcast, coloca no YouTube Tom DeLonge sing Burn to Death, Tom DeLonge sing Rabbit Hole, que é uma coisa maravilhosa, genial, o cara que fez isso. Eu aplaudo ele, por favor, eu aplaudo esse cara, é muito bom.
É engraçado, é muito bom mesmo. E, só pra antes da gente passar pra próxima, eu acho que a introdução de Left Alone tem muito de Angels and Airwaves, que é um negócio meio sintetizado, uhum, tipo, mais essa pegada meio aérea e tal. E, enfim, eu acho que tem essa linha.
Assim. Rabbit Roll, que é a próxima, já volta ao Blink antigo, né?
Sim.
Que acho que o Mark, em entrevistas antes do CD sair, ele achava que essa música seria que os fãs adorariam, que seria a preferida dos fãs, porque às vezes a pegada mais acelerada. Mas o Blink das Antigas, que também tem outras músicas, no fim das contas. Eu fiquei com medo de ser só essa assim, mas no fim das contas várias músicas são assim, o que me agrada muito até.
Putz, eu gosto muito de como abre a música, né? Cara, cabeça, cala a boca, pelo amor de Deus. E é um negócio legal, né? Às vezes quando você tá acelerado pra caramba, não para de pensar, e essa música...
É uma música com cara do Mark, eu achei, né? Bem, bem, bem típico do Mark, talvez.
Sim, sim.
Ah, e na verdade, até comentando um negócio de uma música que ficou pra trás, Kings of the Weekend, o Matt comentou... que essa música seria uma que ele gostaria de ter escrito, mas que ele nunca poderia ter escrito. Por isso que ele amou estar nessa música. Só um parênteses, assim, antes de voltar pro Rabbit Roll. É uma coisa bem, sim, legal do Matt se acostumando a uma banda diferente.
É, e ele fala meio que com uma devoção de, tipo, quem não acredita necessariamente tá ali no meio,
né?
O cara tá
pirando ele, tipo, tá vivendo o sonho dele. Ele falou que, pô, não imaginava estar numa turnê assim, com o Blink e tal.
Ele acabou sendo o escolhido, né? E eu nem sei como rolou isso.
É, na verdade,
né?
Acho que eu já ouvi uma entrevista do Travis ou do Mark, não lembro, falando que logo que, mano, decidiram que o Tom tava fora, eles dizem que, alegam eles que pensaram logo no Matt e chamaram ele pra comer no restaurante e chegaram, quer ficar no Blink? Pô, no meio do restaurante, assim, assustado, a garçonete do lado ali, falou, beleza, tamo aí.
Vamos aí.
Vamos lá.
Acho que deu certo, sim. Tanto o álbum bombou. E acho que Rabbit Hole é uma das minhas favoritas.
É bem
acelerado,
é bem legal.
Puta, eu curto bastante, assim, a pegada dela.
O refrão também é muito pegajoso, é One Fall Down, The Fucking Rap Roll, é muito bom.
E é sensacional, eu acho, o Travis, assim, no álbum como um todo, mas em Rabbit Hole, e tem outras músicas que ele também tá muito bem, mas essa é uma das que, putz, você vê que ele é um dos melhores do mundo, né, nisso, né? Eu acho que dentro desse mundo do pop punk, com certeza ele é o melhor, assim. Eu vi até o John Feldman falando que ele é o melhor da geração dele, o melhor baterista.
Cara, ele é muito bom,
ele
é um dos melhores bateristas da história do rock. Já teve, acho que, algumas listas que eu vi pela internet. Ele é fora de série, e ele é bem camaleão, tipo, ele hip hop, os caras piram nele também. A biografia
é um cara
dele,
versátil,
a história do cara é muito, muito legal. O cara traz toda a história dele pra música, isso que eu acho interessante.
E é um, se você for pensar até, não, eu não sei como eu traduziria a minha história na música tocando uma bateria, né? Mas
é, a vontade dele fazer... de tocar nos shows é impressionante. Ele sai do show sangrando, totalmente suado, chorando. E tipo, todo show pra ele é o último. Ele, isso ficou mais forte nele ainda depois do acidente que ele teve em 2008. Um acidente com um avião, que morreram dois dos melhores amigos dele. E ele quase morreu. Ele ficou com, acho que, 40% do corpo queimado. Bem complicado. Acho que ele funcionou mais ainda isso na vida dele.
É, e assim, ele ainda tem esse trauma, né? De
sim,
pegar
é por isso
avião,
que a gente,
né,
quer que ele venha pro Brasil de barco, porra. Pelo amor de Deus.
De barco, chega ali no Porto de Santos.
É, vai em Orlando ali, pega um barquinho, 3 semanas aqui já, pô. Tem cruzeiro pra lá toda hora.
Orlando não dá, amigo, cara. Orlando tá no meio do continente, pô.
Porra, mas 3 semanas tá aqui já.
Sim, chega rapidinho. Porra. Mas até tava vendo aqui um negócio justamente agora que a gente tá gravando o podcast, que é Rabbit Hole, né? E o Blink tava usando um coelhinho como...
Ah, sempre usou, desde é bem velho, né, o coelhinho.
É, mas eu não sei a origem. Agora, pelo menos tem uma música com, falando de coelho pra justificar.
É, pelo menos isso. Assim, que... é bem aquele coelhinho meio safadinho, assim, meio correndo, né? É uma coisa, sim, que vem, sim, bastante tempo. E essa música, acho que pelo nome, eu até pensei que seria uma referência a isso, mas no fim não foi, mesmo assim é ótimo.
E agora vem...
ó... essa música polêmica.
É, e outra música das regionais,
é,
né? Das...
mas essa aí tem um peso maior, que San Diego é a terra do Mark, do Mark também. E essa música foi feita para o Tom, essa oficialmente, a gente sabe.
É, pelo que eu vi, o Mark é de Riverside, né? Ele é um pouco mais velho que o Tom, eles se conheceram e eventualmente criaram a banda
que foi,
junto.
Em San Diego, Rainer, né?
Sim.
E o John Feld, na entrevista, falou que San Diego, ele chegou pro Mark e falou que, pô, você tem que usar essa temática, eu sei que você não quer falar sobre isso, mas tem que colocar numa música isso. E o Mark decidiu, uhum, e depois que você ouve a música sabendo disso, você ouve ela com outros pegas. Parece que é uma música de um casal, mas na verdade a gente tá definindo a relação dele com o Tom, que é, tipo, uma parte que acho que eu fico impressionado, que é quando ele fala que eu vi a tristeza no seu rosto, que eu imagino que seja, sei lá, ele cantando nos shows, meio triste, assim, meio, sei lá, uma música que fica bem, uma carga bem diferente, quando você ouve sabendo essa história do Mark, do Tom.
Então, o jeito que o Skiba canta durante essa música, também, tipo, eu não consigo voltar pra San Diego, porque... ela é meio... é uma música meio nostálgica, daquele tipo, putz, eu tenho muita saudade desse lugar, mas ele não é mais pra,
sim,
mim. E tipo, ele é muito...
eu queria voltar pra ele, mas eu não posso.
Exato, tipo, não faz mais sentido pra mim na vida voltar pra esse
ele
lugar.
Ele descreve, assim, no, como... acho que no refrão, ele descreve como era a vida dele, sei lá, com o Tom. Que era brincar no estacionamento, ver o show do The Cure, que os dois amavam The Cure. É, pô, e ele fala no final, eu penso sobre cada pessoa que eu perdi em San Diego. É uma música que fica com uma carga emocional bem diferente quando você ouve sabendo dessa história, que foi pro Tom.
E foi mesmo,
foi
Tom.
O segundo John Feldman foi, na entrevista que ele deu pra ele, falando que é uma música que ele pediu até pra ele falar sobre isso, sobre essa temática. Não sobre o Tom, assim, mas talvez sobre a vibe que ele tava, sim, na banda, meio separando, meio rumo novo na banda. Tipo, ele querendo estar naquela banda antiga. Pô, sabe, o sonho do mundo tá no Blink com o Tom cantando igual nos anos 2000, começo dos anos 2000. Mas isso é uma coisa que passou, o Tom tá diferente, a gente tem que acostumar com isso. Até quem acha que odeia o Skiba, acho que o Blink não é Blink sem um Tom, acho que, pô, tem que pensar que as coisas mudam, né? Não pode se prender ao passado.
É, tipo, nada é estático, né? E, assim, a essência, se você for pensar também, mudou o Travis também, no passado. Sobra 33,333%
o Blink
da banda
sem,
original.
Sem o Scott não é Blink, pô.
Mas eu acho que ainda existe a chance deles reatarem.
Fazer um quarteto, será?
Pô, tem a história que o Travis já tava falando,
sim,
com o Tom,
sim,
de novo. E, enfim, quando o Tom voltar aí do disco alienígena...
Depois que avisar o mundo que Independence Day tá chegando.
É, exato. Daí acho que ele pode voltar a tocar com,
tomara,
o Blink. Enquanto isso, o Blink continua fazendo música boa pra caramba, como The
Only Thing That Matters,
que é tipo... Cara, que...
acho que a música mais forte desse
CD.
A gente falou de muita música acelerada, falou de músicas rápidas, mas acho que igual essa não tem. A pegada dela é muito forte.
Nossa, é...
eu acho que ela me lembra o Blink do Cheshire Cat.
Talvez... putz,
não na qualidade,
não,
né? Mas acho que na velocidade, assim... temática também.
É, então... Porque eu acho que... eu sou meio crítico do começo do Blink. Eu acho que há ótimas músicas, tipo Carrossel. Mas, tipo... no geral, a qualidade... principalmente a qualidade de gravação
coisa,
é
mas
muito
acho
baixa,
que...
né? E eu acho que prejudica bastante. Mas essa música, cara... eu ouvi, foi tipo uma paixão instantânea, assim. E a letra é muito legal.
E é rápida, né?
Acelerada pra caramba. Tipo, eles não perdem nenhum momento, assim, da música enrolando, sabe?
A música não tem uma parte mais
calminha,
uma parte mais baixa. Pá, 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 o que eles querem falar, acabou. Você, tipo, a música acaba, você nem percebe que ela tocou. Ela passou no seu Spotify já.
Sim, sim. Nossa, cara, eu...
É uma das preferidas
adorei,
do álbum.
Adorei. Não tenho a menor dúvida. E o álbum... termina em Califórnia,
que é mais ou menos,
eu digo termina porque ainda tem uma música depois, né? Música. Mas é uma das músicas zoeiras. Mas, pô, eu gostei de Califórnia.
Eu gostei também, é uma música diferente também, mais calma, mas eu acho que é uma música esquecível também. Eu não sei se eu daria o nome do CD pra ela, pensando...
Então, mas é que eu acho que o CD passa uma vibe da Califórnia, assim, que tá diretamente ligada com as origens da banda aí, não só...
Acho que você comentou comigo que você já viajou pra lá e você tem uma ligação diferente com ela. Porque eu acho que a música é uma coisa muito que você se identifica, né? Eu ouvi essa música e eu não me identifiquei tanto com ela. Acho que talvez seja isso.
É, então, eu acho que como um todo, assim, você pega Los Angeles, San Diego... San Diego, na verdade, eu acho que não tem uma... Tem o negócio lá de assistir o show The Cure e ficar no estacionamento ouvindo música, brincando com os amigos e tal. Mas eu acho que Califórnia e Los Angeles passam uma ideia de que, tipo... De como são alguns dramas de lá e tal. Tipo... É, voltar um pouquinho antes de falar de Califórnia, que é essa música, e falar de Los Angeles, né? Em Los Angeles, há uma diversidade muito grande de pessoas, de ambientes e tal, e tem umas regiões que são meio zoadas, e acho que essa é a ideia que passa a música Los Angeles, assim, que eu até vi a entrevista do Matt explicando que ele, como um cara de fora, falou, né, como você sai de um lugar... onde tem umas estrelas andando de carro, e daí cai num beco onde tem uma frequência meio questionável, assim. E eu acho que Califórnia também passa uma ideia nessa linha.
É uma música
assim,
mais local,
tipo,
né?
É, porque eu tive a impressão, assim, de pela letra, o Mark descrevendo como algumas coisas da Califórnia são meio artificiais, né? Tipo, principalmente em Los Angeles, por ser terra de Hollywood e tal, é tudo de mentirinha. Uhum. E é uma terra que, tipo, o tempo é ótimo, né? Como eles falam na música, mas muita gente fica em casa, as pessoas não necessariamente interagem umas com as outras, porque as casas são meio isoladas, tipo, como o estado ele é meio montado por meio de estradas grandes, assim, então não há muitos pontos de parada onde as pessoas ficam e interagem necessariamente. É um negócio meio... Apesar do clima animado, o ambiente não é necessariamente um ambiente coletivo. A galera é bem acolhedora lá, mas o pessoal não necessariamente conhece o vizinho, por
sim,
exemplo.
Sim, sim. A música... acho que é por isso que eu não me identifiquei tanto com ela, mas é uma música gostosa de ouvir, realmente... Uma música bem agradável, só que no CD acho que não entrei nas principais pra mim.
É, eu acho que assim, pra fechar o CD talvez estivesse boa, assim, pra dar uma desacelerada.
É,
né?
Pra acalmar, né? Pra fechar assim numa vibe mais relaxante.
É, só que embora depois tenha
uma
outra musiquinha,
hoje, uma
né?
música também. Blink é Blink.
É, Blink é Blink. Que é mais uma das músicas.
Mas
zoeiras.
Uma coisa que eu sinto sobre ela é que o começo dela ele é muito forte, tipo, parece que promete muita coisa e a música acaba muito rápido depois.
Eu acho que
me lembra muito do Dumpweed, que eu comentei com você, até o riff é bem parecido. Sim. E aí, tipo, você fica esperando muita coisa, pô, essa música tá. Tipo, quando eles tocaram no show, a galera ficou animada, aí, pô, acabou.
Aí acabou. E tipo, é mais ou menos que nem Build Spoon, né? Que tem uma. É, tipo, elas são aceleradinhas, é tipo um pop punk meio contagiante, só que para.
Só que para muito rápido. Mas é, acho que é válido, né? Proceder ser o Blink querendo retornar, tipo, conquistar os fãs velhos. Mostrar que eles estão ainda fazendo as mesmas coisas antigamente, a mesma zoeira.
Que eles são velhos, mas são zoeiros.
Exatamente.
Né? Eu só tenho uma pequena crítica que eu acho que elas são um pouco rasas demais. Eu gostei de ambas, mas eu penso em Family Union e outras músicas zoeiras que eles fizeram. Tipo, elas são um pouco. São músicas zoeiras, mas elas são mais elaboradas.
É,
essas
aí, tipo,
daí,
parece
tipo,
que o cara fez em 10 segundos,
frase.
Logicamente. E foi realmente isso. O John Feldman falou que ele virou pro Mark e falou: a gente precisa de outra música. É, zoeira. Ele foi lá, ele fez Bourbon Rhapsody, voltou em 3 minutos. Tipo, beleza, podia ser uma coisa mais elaboradinha, coloca mais um pouquinho.
Pois
mas
é,
acho que o processo faz parte, acho que ficou bom.
E o negócio como um todo, o que você achou?
Então, o negócio como um todo, na real, achei maravilhoso. Eu acho que logo depois que eu ouvi, que eu fui um daqueles que não aguentou esperar o CD sair, eu admito. fui aquele que baixou piratamente o disco. Na verdade, eu ouvi online piratamente.
Mas você já tinha feito a comprada na pré-venda?
É, já tinha comprado no iTunes. Eu já comprei no iTunes, comprei o físico. Os caras, os anjos me perdoam. Tio Matt me perdoa, tio Mark me perdoa.
Se tem uma coisa que nós dois não fizemos, foi estimular a pirataria.
Exatamente.
Tipo, a gente pode até ter ouvido algum stream pirata, mas tipo...
Ouvi por curiosidade e depois eu compensei bastante, por sinal.
É, exato.
Mas então, quando eu ouvi aquela primeira ouvida que eu dei, eu falei, puta, que coisa maravilhosa. Eu acho que eu já saí falando pra você, mano, que coisa maravilhosa. Eu, na época, até, não sei, cara, eu fui, acho que meio exagerado, que eu falei que talvez colocaria entre os três primeiros. É difícil, porque eu achei o CD muito bom. Assim, vou falar, eu achei o CD muito bom. Sim. Eu achei o CD, assim, bem upbeat, que é aquela coisa bem animada, bem estilo Blink. Eu acho, logicamente, que pra mim o Enema e o Torped, que é o Take Off Your Pants and Jacket, são melhores, são bem que no ápice. Acho que é uma coisa muito difícil de igualar alguma vez. Acho que talvez seja inigualável. Aí é complicado colocar ele em alguma parte dos outros CDs, que eu acho que eu gosto de todos em algum sentido. O self-title é bem diferente, né? O disco já, eles entram pra parte mais instrumental. É um disco que o Travis disse que é o favorito dele, na biografia dele, disse que é o favorito dele. Mas pra mim não seria o meu favorito nem de longe. Só que eu gosto muito, tem músicas ótimas, só que já é um pouco diferente. Os primeiros, você comentou que talvez não goste tanto, eu gosto demais. Eu tava ouvindo outro dia eles de novo na ordem, todos os CDs do Blink, até pra gente fazer esse podcast aqui. E putz, eu falo, pô, será que eles eram legais mesmo? Que você acaba ouvindo uma música ou outra de vez em quando, você fala, pô, beleza. Mas eu fui ouvir eles na sequência e são muito bons. Mas eu acho que uma coisa que ficou clara pra mim, que foi por que eu estranhei tanto com o Neighborhoods quando ele saiu. Que a minha história com o Blink, ela é muito intensa no começo dos anos 2000. Mas depois que eles separaram, tipo, deixei um pouco de lado. E quando eles voltaram, nem me liguei, que tanto que eles tinham voltado, assim, eu já tinha meio... Tava meio outra vibe, não sei o quê. Eu fui ouvir o Neighborhoods, acho que em 2012. E aí eu ouvi ele e falei, putz, Blink? Beleza, tipo, eu ouvi a primeira vez, achei umas três músicas legais. Hoje em dia eu até gosto do Neighborhoods, eu gosto bastante. É um CD que eu ouço Wishing Well, ouço Native, são várias músicas muito boas. Mas eu percebi, ouvindo California pela primeira vez... Porque eu tinha estranhado tanto Neighborhoods. Que pra mim, Blink é o que o California fez. Em várias músicas. Tem umas músicas diferentes, que eu acho que é válido, que os caras não são um tipozinho de música só, eles têm várias influências, eles evoluem na carreira, fazem outras coisas diferentes. Mas que tem aquelas músicas que pra mim o Blink tem que ter, cara. Que é o Blink que eu gosto, que são as músicas que a gente citou, X Out of Her Mind, que é No Future, que são as músicas bem animadas. Então, pra mim, foi a minha primeira vista. Não sei pra você como que foi quando você ouviu a primeira vez. O que você imagina dele agora?
Então, eu acho, assim, eu tive uma boa impressão depois que eu ouvi, olhando com um olho meio crítico, assim. Teve algumas músicas que eu acho meio passáveis, eu não sou muito fã de Teenage Satellites, nem de Left Alone, mas, assim, como um todo, eu gostei bastante do álbum. Tipo, é um retorno às origens, mas é aquele... Não é um retorno às origens, tipo, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Eu acho que, por exemplo, o papel do Travis, se você comparar ele nesse álbum com... Até pensando em todos os álbuns dele, tipo... O Travis tá muito mais em evidência nesse do que nos outros, assim. Ele tá mostrando toda a evolução dele como baterista... E mostrando que ele é um dos melhores mesmo, com autoridade. Nesse álbum, ele tipo, eu acho que é o ponto alto da banda. E eu acho que eles ainda tiveram a capacidade, mesmo sem o Tom, de criar aqueles refrões que são grudentos, que ficam na cabeça e que são a coisa que eu mais gosto de Blink, né? É aquele negócio que não sai da cabeça, que é divertido, animado, por mais que não necessariamente a letra seja sobre algo animado, né? E eles trazem essa animação pra coisas que não necessariamente têm essa pegada. E esse retorno às origens eu acho que fez bem pra banda, porque eles tinham saído numa tangente que, embora eu goste de algumas músicas do Neighborhoods, eu não acho que eram boas, não era o que eles faziam de melhor, sabe? Eles perderam um pouco da essência deles. Não sei se é necessário os caras serem joviais pra sempre, mas o Neighborhoods fugiu muito disso daí, né? E eu até entendo, né? Porque... Eles vinham de uma fase difícil, como eu falei, né? Aquele produtor antigo deles morreu. O Travis se envolveu no acidente. Teve gente próxima deles, todos que morreu. Enfim, não foi um momento fácil da vida dos caras, né? Tipo, eles tiveram... Acho que se esse álbum atual tem essa pegada meio sombria e tal, porque eles estão vendo que eles são meio velhos, mas querem fazer algumas coisas que de quando eles eram jovens, tudo bem, tem essa pegada de meio crise de meia-idade. Agora... no Neighborhoods tinha aquele, esse um peso um pouco diferente, né? Tinha uma música que falava de fantasmas e tal.
É, o meu problema com o Neighborhoods é que ele era muito instrumental, era muito tentativa de ser diferentão.
Não, ele não parecia
Era
Blink,
estranho,
né?
Falei, tipo, a minha palavra foi, putz, eu estranhei quando eu vi isso aqui. E aí eu vi o California, não estranhei, parecia... tipo, eu vi Blink, de verdade.
E assim, no California eu não fiquei emocionado ouvindo, porque eu já não tava com aquela mentalidade de, putz, nunca mais vou ouvir coisas novas da minha banda favorita. Mas eu gostei muito, assim, você falou, ah, botar no meu top 3, eu não sei se eu coloco. Eu acho que eu colocaria no meu top 3, assim, em terceiro, especificamente.
Sim, eu acho que estaria por aí,
mas...
talvez. Na primeira vez que eu ouvi, eu coloquei aí. Agora, tipo, eu fui ouvir todos os álbuns de novo, eu talvez repensaria um pouco, mas eu acho que não teria como fugir, não, no terceiro lugar, quarto lugar, talvez, ali... Porque é um CD muito legal. E eu acho que eu fiquei emocionado sim, porque eu tinha realmente um pouco de medo do que seria o CD. Porque eu sei um tom com o Matt Skiba no lugar, com esse problema de um cara novo na banda. Então eu, tipo, vi que eu esperava muito nesse CD. Tipo, eu criei um hype muito grande com toda a expectativa que eu tinha, com os singles que foram lançados antes. Então quando eu vi, ele superou a expectativa. Então eu fiquei bem feliz por isso, cara. Eu vi um disco que eu gostei. De primeira, assim, foi uma coisa muito legal pra mim.
Existindo a possibilidade do Tom voltar, mesmo se o Matt conseguir ficar na banda também, eu não vejo problema se eventualmente virar um quarteto, aí eles vão se revezando nos vocais e tal. É, eu, sei lá, vejo futuro positivo, assim, né? Não me parece que as coisas vão travar de uma vez, né?
É, eu nem sou em tanto, mas tipo, se acontecer, beleza, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu tô bem feliz, assim, com eles atualmente. Eu acho que, lógico que todo mundo... sonha com o Tom do início dos anos 2000, que é aquele Tom zoeiro, não sei o quê, mas acho que
sim.
Se ele voltar, beleza, mas se ele não voltar, o Blink tá muito bem com o Matt. Acho que foi uma coisa que, pra mim, me deixou bem feliz que o Blink não acabou sem o Tom.
É, com certeza. E também eu fico feliz que ele não virou o Plus 44, que é legal, eu não sou o maior fã do mundo, eu até prefiro o Angels em relação ao Plus 44. E se você fosse pensar, a essência do Plus 44 tá no Blink agora, né? Que é o Mark e eu, sim, Travis juntos, né? Sem a presença do Tom. Mas no, o resultado foi positivo. E eu acho até isso um pouco surpreendente. Eu até fico feliz que tenha dado muito certo. Porque, pelo que a gente falou, né? Eles gravaram muito acelerado.
Foi muito rápido.
E eu achava que isso tinha uma chance de dar errado, assim. Porque quando se faz coisas nas pressas, muitas vezes
mas
elas
acho que até
não
a rapidez
certo,
foi
né?
A vontade que eles estavam. Os caras estavam com isso engasgado faz muito tempo. Eles queriam lançar um álbum em 2013, em 2014. Eles queriam lançar um álbum e o Tom empacava
não vinha,
eles.
Né?
Eles ficavam empacados com o Tom. Porque o Tom sempre dava uma desculpinha. Aí quando lançava, tipo... A última coisa que o Tom deu de desculpa foi que ele queria uma gravadora. Aí o Blink assinou com uma gravadora. Tava certo pra ele estar no estúdio. Aí ele caiu fora. Pô, os caras estavam puto faz tempo querendo fazer um CD... E acho que é por isso que foi a rapidez que a gente tá até comentando agora. Acho que era a vontade dos caras de botar música pra gente ouvir. E acho que isso transformou-se em algo muito bom. Até tem algumas críticas, né, pro álbum, né? Que eu queria até ver sua opinião, que eu vi gente comentando que faltam riffs, que o Tom fazia muito riffs e o Matt não. O que você acha disso?
Olha, putz, eu não senti necessariamente falta disso.
É, você vê que no Borrowed to Death tem um riff bem legal. Acho que, não sei, o Tom fazia coisas muito criativas, assim, a mente criativa do Tom era muito forte, tanto pra letras quanto pra construção da música em si, mas também acho que no Neighborhoods não tinha nada, assim, espetacular em riffs. Acho que o Tom do passado, talvez, mas acho que ultimamente também não senti isso tanto, uma falta enorme, talvez.
Tipo, ele não é um exímio compositor, músico, assim. Tipo, eu acho que ele... Aliás, compositor ele talvez seja, músico é outra história, né? Mas cantando, assim, eu gostava da... como eu falei, eu acho que o contraste entre ele e o Mark era um negócio que eu sinto um pouco falta. Mas não tem como criticar isso, né? Porque, tipo, o Matt é o Matt, não tem como falar, ai, fez falta o contraste. O Matt não consegue fazer esse contraste com o Mark. Tipo, não faz sentido reclamar disso, o cara é o cara. Ele fez bem o papel dele, eu acho que ele entrou bem na banda, encaixou bem na banda, não tirou a essência da banda. Eu até acho que ele deixa, tem alguns momentos que ele traz uma pegada meio emo, assim, pro álbum, eu já falei. Sim. Com você,
o refrão,
né? Tipo,
what's the point of saying sorry now?
tipo, ele põe uma voz meio chorosa, assim, e sei lá, eu gostei da introdução dele, assim, não me incomodou em nada.
Uma crítica que eu ouvi também é que o excesso de Nananás e O no CD...
Isso é um negócio
pouco,
que eu senti.
Né? Só que tem algumas músicas que eu acho que fica indispensável, que as músicas foram melhores com isso, como acho que No Future e Sober. mas talvez nas outras, é. Talvez seja um excesso. Eu ouvi falar que pode ser por causa do Matt, eu não conheço tanto a carreira dele no Alkaline pra falar se ele é um cara, assim, que usa bastante essas técnicas nas músicas dele, mas dizem também que pode ser pelo John Feldmann, que supostamente ele usaria, pediria isso nos discos que ele produziu. Eu não sei, mas também não me irritou, assim.
Cara, eu penso imediatamente em Story of a Lonely Guy, que é tipo, uma música do meu álbum favorito do Blink, e tem um Nananá.
Online Songs que... também, Nananá, muito marcante.
É, você pega, por exemplo, Take Over Pants and Jacket, já tá com duas com Nananá.
É, All the Small Things também, não...
Não tá tão diferente, assim. É, acho que faz parte da essência da banda. É aquele negócio que todo mundo consegue pegar e ficar na cabeça e é legal todo mundo cantar junto. Tipo, não acho que é necessariamente algo ruim. Talvez tenha um pouco mais do que o normal.
Concordo.
Acho que talvez desvalorize um pouco do...
Talvez que eles criam uma coisa muito pop final. E às vezes se você ouvir uma música só, não fica tanto. Mas você ouvindo o álbum inteiro, você acaba percebendo isso daí e fica um pouco marcante. Mas eu acho que não desvaloriza o álbum de jeito nenhum.
É, e não me parece, tipo, esses nananás ou os, às vezes aí rolam meio que uma encheção de linguiça. Eu não acho que é o caso, assim. Eu acho que eles casavam, caíam bem nas músicas que eles colocaram isso.
Sim,
né?
Acho que não foi falta de criatividade de jeito nenhum. Foi, tipo, uma técnica mesmo pra música em questão.
Sim, sem dúvida. Bom, a gente vai se encaminhando aqui pro final do podcast. Antes da gente dar tchau, queria deixar os nossos top 5 aí desse álbum, Harry. Pra você, quais foram as 5 melhores?
Cara,
tem que dar 5, né? Tem que dar 5.
Isso é complicado. Como eu falei pra você, minha primeira e segunda acho que se alternam muitas vezes, mas eu acho que eu vou manter. Acho que No Future em primeiro. Em segundo lugar, eu coloco She's Out of Her Mind, que são músicas muito alegres, animadas, da vibe que eu gosto do Blink. Em terceiro, continua nessa vibe, que pra mim é o Blink que eu conheço, que é The Only Thing That Matters. Em quarto, eu colocaria uma música que muita gente não tá colocando no top 5 que eles fazem, mas acho que muita gente já acostumou tanto com essa música que nem parece desse álbum mais, que é Burn to Death, que pra mim foi um single perfeito, uma música que tem tudo, que tem riff, tem um refrão legal, tem uma pegada boa, uma música bem, bem gostosa de ouvir, que as pessoas já estão se esquecendo de tanto que ouviram ela, mas eu colocaria ele em quarto lugar. E em quinto, que é o mais polêmico pra mim, que eu cito 6 músicas pra você em quinto lugar, mas eu vou escolher uma.
Tá,
putz, já foi Kings of the Weekend, mas acho que hoje... Eu ouvi o CD hoje de novo, que eu ouço o álbum todo dia praticamente, e acho que eu colocaria Sobre em quinto lugar agora. Parabéns, Sobre, você conseguiu entrar.
Bom, o meu top 5 também é meio parecido, assim. Eu começo com She's Out of Our Mind, No Future, The Only Thing That Matters, Rabbit Hole, e daí eu também bateu essa dúvida parecida com a tua, né? Que é Sober ou Kings of the Weekend. Eu deixei um Sober / Kings of the Weekend. Como eu tenho que escolher hoje... Eu vou botar Kings of the Weekend.
É, só pra ser diferente, né? Coitado
de
Kings of the Weekend.
Exato.
E uma coisa interessante é que muita gente coloca Cynical em primeiro lugar, e a gente não colocou, mas menção a Cynical,
né?
Rosa, que é uma música muito boa. É a música preferida da maioria dos fãs, e realmente muito boa, mas ela ficou fora do meu, mas tá ali também no quinto lugar eterno.
A gente achou o álbum muito bom como um todo, né? Então fica difícil de afunilar as favoritas. Mas a certeza pra mim é que as 3 primeiras são, sem dúvida, assim, aquelas lá. E é por aí. Bom, vamos ficando por aqui. Se você quiser comentar com a gente o que você achou do álbum do Blink, se você gosta da banda, se você quer que a gente faça mais podcasts nessa linha, deixe uma mensagem pra gente no Facebook, facebook.com/nerdman.br, ou no Twitter, @nerdman_br. Também temos um e-mail, não é pra esse podcast, o Nano, né? A gente tem um e-mail pro Shuffle, mas... vale também se você quiser mandar um e-mail pra gente, que é shuffle@nerdman.com.br. Eu sou Rodrigo Trindade, muito obrigado pela audiência.
Eu sou Gabriel Francisco Ribeiro, famoso Harry. Obrigado e Blink into Life for Life.
É isso aí. Tchau, até a próxima.